Olá, Ortiz, muito bom dia ouvintes da Cultura, iniciando mais uma segunda-feira aqui na programação. Hoje trazemos a nossa série UAB no Rádio com o Dr. Leonardo Rafael Fornara Lemos, que é advogado do escritório Fornara Lemos, Advogados Associados. O Dr. Leonardo é advogado patronal da área trabalhista, pós-graduado em Direito de Agronegócio e pós-graduado em Direito Tributário. O tema de hoje que o Dr. Leonardo vai abordar é o impacto da NR1 para as empresas em 2026. Dr. Leonardo, seja muito bem-vindo aqui à programação da Rádio Cultura.
Bom dia, Edinho. Bom dia a toda a equipe da nossa querida Rádio Cultura. E o nosso bom dia especial a todos os radiovintes da cidade, bem como das regiões que ouvem a Rádio Cultura. Para mim é mais um motivo de satisfação retornar à Rádio Cultura para abordar um assunto que está em evidência, né? E que a partir do ano que vem já entram em vigor as novas regras para as empresas. Então vamos tentar, de uma forma muito singela, passar alguma explicação, alguns apontamentos acerca da NR1.
Certo, doutor, para a gente começar então, o que vem ser a NR1?
Bom, a sigla NR1, Edinho, significa Norma Regulamentadora 1. Ela vem a ser a espinha dorsal da legislação quando o assunto é saúde e segurança do trabalho. A NR1 estabelece então as diretrizes, disposições gerais de gerenciamento de riscos ocupacionais, tá? Ela surgiu de uma portaria baixada pelo Ministério do Trabalho e Emprego, a portaria número 3.214 de 78. Então, trata-se de uma norma que estabelece as diretrizes gerais quando o assunto é segurança e saúde no ambiente laboral das empresas no Brasil. E essa norma, como eu disse, dá as diretrizes dos riscos físicos, químicos, biológicos. E agora vem a parte importante, Edinho. A partir de maio de 2026, ela passará a tratar os riscos psicossociais no ambiente de trabalho, ocasionados notadamente por estresse, sobrecarga de trabalho e assédio moral. Por isso, as empresas, então, deverão colocar em prática o gerenciamento de riscos ocupacionais e que essas ações serão documentadas pelo Programa de Gerenciamento de Riscos. Tá? Então, a NR1, até então, tratava dos riscos físicos, químicos, biológicos do ambiente de trabalho, tá? Para sintetizar. Agora, com a atualização da NR1, se passará a tratar também dos riscos psicossociais causados pelas doenças novas, né, da atualidade, que é por estresse, sobrecarga de funções e assédio moral.
Muito bem. E a quem a norma regulamentadora 1, então, se aplica?
Pois bem, ela é obrigatória para todas as empresas e organizações e órgãos públicos que possuam empregados e funcionários, sejam regidos por CLT ou mesmo estatutários. Portanto, inclui empresas privadas de todos os portes e setores, desde microempresas até grandes indústrias, além da administração pública direta e indireta.
E, doutor, quando surgiu a NR1 no Brasil?
Como já mencionei, a NR1 surgiu através da portaria do Ministério do Trabalho e Emprego, número 3.214, de 78. Por meio dela, os artigos 154 e 159 da CLT foram regulamentados. Ao longo dos anos, a NR1 passou por diversas revisões e atualizações, começando em 83, com ajustes técnicos e administrativos. Em 1988, ocorreram correções de texto para adequação a outras normas. Em 1993, houve atualização sobre direitos e deveres de empregadores e trabalhadores. 2009, revisão de dispositivos. 2011 a 2019, estudos de inclusão do gerenciamento de riscos ocupacionais e do PGR na NR1, o que falaremos mais adiante. 2020, houve uma revisão completa da NR1. 2024, revisão da NR1 com a exigência de inclusão dos fatores de riscos psicossociais no programa de gerenciamento de riscos, a partir de maio de 2025. Agora, em 2025, houve um adiamento da inclusão dos fatores de riscos psicossociais no programa, que será cobrado a partir de maio de 2026.
Muito bem. Doutor, explica agora para o nosso ouvinte o que vem ser a GRO e o PGR da NR1.
Pois bem, GRO significa gerenciamento de riscos ocupacionais. Tá? Então, esse gerenciamento nada mais são do que ações. As ações que as empresas vão ter que implantar nas suas estruturas. Ações que muitas empresas, inclusive, já adotam no seu dia a dia, só que mais voltadas para riscos físicos, químicos, biológicos. Essas ações deverão identificar, avaliar e controlar os riscos no ambiente de trabalho. O objetivo da GRO é simples e direto: garantir um ambiente de trabalho que seja seguro e saudável e proativo. Aliás, eu aproveito aqui para citar alguns exemplos de ações que podem ser promovidas pelas empresas no ambiente de trabalho. Por exemplo, as empresas podem adotar campanhas de saúde psicossociais como forma de desmistificar e promover a conscientização desses novos riscos. Hoje temos o Abril Verde, que aborda a saúde e segurança do trabalho. Temos o Novembro Azul, que combate o câncer de próstata. E Outubro Rosa, né, que aborda a prevenção e diagnóstico precoce do câncer de mama. Então são campanhas importantes. E daqui a pouco a empresa poderá também implantar uma campanha voltada para esses riscos psicossociais. Também mais um exemplo de ações que podem ser implantadas são treinamentos e palestras, que também incluem dinâmicas de grupo. Assunto que pode ser abordado são os sintomas de risco, né, na saúde emocional. Ações presenciais com especialistas, então psicólogos convidados, médicos, advogados, o depoimento de atletas. E, por fim, eu cito a produção de conteúdos. Então, a empresa pode ter e-books, pode ter panfletos, enviar e-mails e outras comunicações internas contendo boas práticas para a saúde emocional, né, para o melhoramento da saúde emocional de seus colaboradores. Já o programa de gerenciamento de riscos é o próprio documento, tá? Então, o gerenciamento de riscos são as ações e o programa de gerenciamento é o documento que vai registrar todas essas ações que a empresa deverá colocar em prática.
Doutor, e quais são os impactos que as empresas sofrerão e que deverão colocar em prática para seguir a NR1?
Bem, para aquelas empresas que possuem um RH estruturado e setor de segurança e saúde no trabalho, posso afirmar que elas levarão vantagem, porque esses setores, como o RH, que serve de apoio administrativo da própria empresa, já estão acostumados a lidar com situações de segurança e saúde no ambiente laboral. Portanto, entendo que o RH e o setor de saúde e segurança no trabalho serão os setores-chave que garantirão que as novas regras trazidas pela NR1 sejam implementadas com mais tranquilidade dentro da empresa. Já para as empresas que não dispõem de um RH ou de uma área de segurança e saúde no trabalho, ela poderá terceirizar essa função para uma empresa de consultoria especializada em segurança do trabalho e saúde ocupacional. Ou mesmo descentralizar as responsabilidades para um de seus funcionários, desde, é claro, que ele tenha formação acadêmica para essa nova função. Cito como exemplo grandes empresas que possuem psicólogos em seus quadros.
Certo. Ainda nessa linha das mudanças que podem ocorrer com a NR1, doutor, qual ou quais são, né, os prós e os contras para essas empresas?
No aspecto positivo, eu destaco uma melhora da cultura e produtividade. A norma, ela incentiva uma cultura de segurança compartilhada, o que pode aumentar o engajamento, a satisfação dos colaboradores e a produtividade para a redução do estresse e da ansiedade no ambiente laboral. Outro aspecto positivo, redução de custos, né? Diminuição de custos com afastamentos de empregados, licenças médicas, além de possível redução em custos de seguros e encargos trabalhistas. Mais um ponto positivo é o fortalecimento da imagem da empresa. Uma empresa que demonstra cuidado com a saúde e segurança de seus funcionários melhora sua reputação como marca no mercado. E por último, eu vejo a prevenção de conflitos. A norma exige a gestão de riscos psicossociais, né, causados por assédio moral e sobrecarga, o que pode levar a um ambiente de trabalho mais harmonioso. Já como destacando os aspectos negativos, eu vejo aqui custos de implementação. Então, a empresa terá necessidade de investir em programas, treinamentos e ferramentas para identificar e gerenciar esses riscos. Riscos de multas. O não cumprimento das exigências pode resultar em multas e sanções administrativas para a empresa. Aumento de processos. Veja bem, o foco em saúde mental pode aumentar a quantidade de afastamentos previdenciários. Isso quer dizer o quê? Com a possibilidade de serem caracterizados como acidentários pelo INSS. E por último, o aumento de demandas trabalhistas. Aqui chamo a atenção. Segundo dados divulgados pela Folha de São Paulo, em 2025 houve um crescimento de 14,5% em ações trabalhistas relacionadas a burnout e transtornos mentais em comparação ao ano anterior, o que acende a luz amarela para as empresas de todos os portes e setores. Entendo que as empresas devem levar a sério as mudanças trazidas pela NR1 e, inclusive, colocá-las em prática, sob pena daquelas empresas que forem negligentes na adoção do gerenciamento de riscos psicossociais causados por estresse, assédio, sobrecarga e burnout, estarem em flagrante descumprimento da legislação. E aqui está um ponto crítico. O descumprimento da NR1 pode ser usado como fundamento em ações trabalhistas. Ou seja, o reclamante pode alegar que a empresa, entre aspas, negligenciou as medidas preventivas de gerenciamento de riscos ou deixou de registrar no programa de gerenciamento de riscos essas ocorrências. Então, a ausência de avaliação de riscos psicossociais poderá se tornar um argumento em ações trabalhistas. Exemplo, uma tese de negligência patronal, né? Infelizmente. A omissão em cumprir a norma pode ser interpretada até mesmo pelos juízes como prova da falta de cuidado da empresa com a saúde de seus empregados, aumentando significativamente as chances de uma condenação, né, por dano moral e os valores também das indenizações. Então tem que tomar cuidado, né? Tem que seguir essas práticas para evitar esses pedidos, muitas vezes até temerários.
Certo. E se a empresa, doutor, deixar de cumprir com as medidas trazidas pela NR1, ela estará sujeita a penalidades?
Sim, estará sujeita a multas e penalidades administrativas. Mas a boa notícia, Edinho, é que embora a NR1 esteja programada para entrar em vigor em maio de 2026, o Ministério do Trabalho e Emprego já definiu que a fiscalização e a autuação ficarão suspensas por um ano, servindo esse período para fins educativos e orientativos. Ou seja, permite às empresas se adaptarem às novas exigências. Com base nisso, a fiscalização e eventuais autuações das empresas pela inspeção do trabalho terão início apenas no mês de maio do outro ano, né?
Para o empresário que tem dúvidas, doutor, sobre a NR1, onde deve buscar informações?
O empresário pode se utilizar de consultoria jurídica especializada nessa área, empresas de segurança e saúde ocupacional, e o próprio site do Ministério do Trabalho e Emprego possui materiais, né, e informativos acerca da NR1.
Muito bem. Eu agradeço a participação, então, do Dr. Leonardo Rafael Fornara Lemos, advogado do escritório Fornara Lemos, Advogados Associados. Essa foi mais uma edição, né, da série UAB no Rádio, aqui na programação da Rádio Cultura. Doutor, muito obrigado pelas suas informações. Falamos do impacto da NR1 para empresas em 2026. Muito obrigado e uma excelente semana.
Eu é que agradeço, Edinho, por mais essa oportunidade. Entendo que o programa, esse projeto OAB no Rádio, é muito importante porque serve para esclarecer assuntos da atualidade à nossa comunidade como um todo. Muito obrigado.
Para o jornalismo da Cultura, Edinho Carlos Moresco.